A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Pesquisa. Hoje vamos conhecer um pouco do trabalho do grupo Comunicação, Consumo e Identidade, o CONCIA. E para falar um pouco sobre esse grupo de pesquisa, eu recebo hoje aqui no estúdio Manuela do Corral Vieira, que é professora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia aqui da UFPA. A professora Manuela é coordenadora do grupo de pesquisa CONCIA. Professora Manuela, muito obrigada pela sua presença, pela sua vinda hoje aqui na Rádio Web UFPA.
Obrigada, Elissandra. Olá a todos os ouvintes da Rádio Web UFPA. Em nome de todos os integrantes do CONCIA, eu gostaria de agradecer o convite para a gente estar aqui batendo um papo e divulgando um pouco das pesquisas que estão sendo feitas.
Obrigada mais uma vez à professora Manuela do Corral Vieira. Eu agradeço também à professora Danuta de Cássia Leitão Leão, professora substituta aqui da UFPA, aqui da Faculdade de Comunicação, é pesquisadora do CONCIA, com ênfase em consumo na infância, marketing infantil e cibercultura infantil. Professora Danuta, muito obrigada, bem-vinda mais uma vez à Rádio Web também.
Certo, obrigado pelo convite.
Também conosco aqui no estúdio está o Tarcísio Pereira Macedo, ele é mestrando em Ciências da Comunicação pelo PPGcom aqui da UFPA, com pesquisa sobre jogos digitais, e o Tarcísio também faz parte, é integrante do CONCIA, o grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Identidade. Bem-vindo, muito obrigada também pela sua presença, Tarcísio.
Obrigada, agradeço pelo convite também.
Então, agora, para a gente começar o nosso bate-papo, o nome do grupo de pesquisa, como eu já falei, é Comunicação, Consumo e Identidade, né? São conceitos aí bem distintos aí no nome do grupo, mas, ao mesmo tempo, conceitos que estão estreitamente relacionados. Aí eu queria que vocês começassem explicando para os nossos ouvintes um pouquinho dessa relação entre comunicação, consumo e identidade. Professora Manuela.
Então, quando a gente pensou na proposta do grupo... E o Tarcísio e a Danuta também podem falar isso um pouco das pesquisas deles, mas a nossa intenção era justamente, a comunicação ela é um produto do social, né, do que nós vivemos, do que nós trocamos em conjunto, de acordo com os nossos contextos. E o objetivo do grupo é perceber de que forma essas relações de consumo, elas se dão a partir de trocas de sociabilidade, a partir de relações entre os sujeitos, dos impactos que determinadas temáticas têm em alguns comportamentos, tanto de marca quanto dos consumidores, até porque nós estamos falando de sujeitos que não são apenas clientes, usuários e consumidores, né? Eles são, isso é parte do que os constrói, mas eles são sujeitos múltiplos e que partem de contextos também diversos e que têm sonhos, anseios, buscas. Então, a gente acaba sempre relacionando uma leitura um pouco mais completa. Nós trabalhamos muito com a etnografia, né, para fazer essas leituras de contextos e sujeitos, sempre em relação. E a comunicação, claro, ela está aí como a área direcionadora maior das nossas compreensões, mas trabalhando com áreas correlatas a ela.
Professora Danuta, complementa?
Bom, falar um pouco sobre a pesquisa, a questão da identidade e de identificação desses sujeitos, né? E aí, por isso que se encaixa o viés da minha pesquisa, que é a infância. Então, eu penso muito em questões de interações, né? Então, por isso que a gente pensa essa sociabilidade, né? Junto com a comunicação, consumo, as apropriações e o protagonismo nesse sentido.
Sim, e isso, mais do que nunca, quando a gente pensa hoje nas plataformas digitais e que talvez esse protagonismo possa ser mais visivelmente vivenciado, né, mas que não são fenômenos e atuações restritas ao digital. A gente consegue ver o consumo também como uma forma de ativismo, né, a comunicação como uma luta por empoderamento. Então, esses são os nossos objetos de estudo principais, é compreender não apenas como um fenômeno mercadológico de compra e venda, mas sim o que orienta essas práticas e essas relações sociais.
A partir dessa discussão dos termos, né, que pertencem ao nome do grupo, comunicação, consumo e identidade, eles são palavras-chave que convergem em muitos sentidos, né, dentro da proposta do grupo de pesquisa. Primeiro porque a questão da identidade, ela é algo que se dá e que advém muito de uma discussão, né, e de uma inter-relação que os sujeitos têm com os outros, né? Então a gente sempre, nesse processo de constituição da nossa identidade, a gente acaba tendo uma necessidade de se filiar e de se construir muito nessa relação com o outro, nessa relação mútua com os outros sujeitos, e que também interferem no nosso processo de identificação, na nossa dinâmica e construção de identidade, né? Então a comunicação como um desses vetores, né, ela é um desses grandes processos que auxiliam nessa dinâmica de construção de identidades, e o consumo também, com instâncias que também se articulam nesse processo, no qual os sujeitos, eles, a todo momento, eles acionam como práticas para construírem e autoconstruírem ou reconstruírem, né? Então esse processo, ele se dá muito pelas vias da comunicação, pelas vias do consumo também.
Dentro desse contexto que vocês estão explicando aqui, e essa inter-relação entre os conceitos de comunicação, consumo e identidade, o que de fato levou vocês a criarem um grupo de pesquisa destinado a esses temas? E quando foi que vocês de fato decidiram que era importante a criação do grupo de pesquisa?
Na verdade, o projeto nasceu antes do grupo, né? O projeto de pesquisa Consumo e Identidade Amazônia, Relações de Sociabilidade e Interação Através da Comunicação, ele é vinculado ao ILC, né, o Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará, mais especificamente a FACOM. E nós temos no projeto bolsistas e voluntários. Então, diante desse primeiro contato que a gente teve com o projeto, quando as pesquisas se iniciaram, a gente viu a diversidade de assuntos, temáticas, objetos de estudo que existiam e que todos nos interessavam, né? Então, a gente começou a atuar, a pesquisar, mas percebemos a necessidade de transformar isso em algo maior. E foi quando veio a ideia do grupo, né? O grupo de pesquisa, ele nasce depois de um momento inicial do projeto, que eu considero um momento de maturidade, que foi quando nós fizemos os primeiros seminários de estudo, fizemos várias reuniões abertas ao público, eventos, os papos criativos foram exemplos disso. E nós propusemos o grupo de pesquisa que está registrado, né, na plataforma CNPq pela UFPA, que é o CONCIA, o Comunicação, Consumo e Identidade, que ele consegue envolver essa dinâmica dos nossos estudos, mas ao mesmo tempo dá um embasamento para ir além, né? Então nós não ficamos restritos apenas ao que o projeto estava direcionando. Hoje em dia nós temos estudos sobre gênero, estudos sobre...
Uma interdisciplinaridade.
Isso, né? Uma interdisciplinaridade. Sobre os youtubers específicos da professora Danuta, do mestrando do Tarcísio, que é sobre a área de games. Então a gente conseguiu ampliar, mas ao mesmo tempo ter uma estrutura para dar conta desses estudos e dessas pesquisas.
E qual a importância, né, da comunicação enquanto ciência está pesquisando, está acompanhando a relação entre consumo e identidade nessa época de novas tecnologias, redes sociais que chegam e provocam aí uma nova forma de comunicação, interação e participação social? Qual é a importância do grupo diante desse cenário?
Eu acho que a grande questão é a gente estar ligado nas tendências, né? E de entender para onde a nossa sociedade está caminhando. E nesse sentido, a comunicação, ela é vital para qualquer sociedade. Então, eu acho que o grande papel da gente estar acompanhando é de entender e tentar, não digo dizer o que vai acontecer daqui a 5 anos, porque isso não dá mais, né? A gente não consegue mais pensar nisso, mas entender esses fenômenos mesmo da atualidade da sociedade contemporânea.
E para vocês, professoras Danuta e Manuela, enquanto publicitárias, também, né, o que muda, principalmente em relação aos aspectos profissionais da área e também nas metodologias de ensino, com essas novas mudanças e essas novas relações de consumo e mercado? Afinal, qual é o papel do publicitário nesse mundo hoje digital, né, aí com o advento das redes sociais que proliferam com cada vez mais intensidade?
Elisandra, eu acho que o principal é compreender o dinamismo, né, das coisas, e é o nosso grande desafio. É, por isso que quando a gente pensa nas nossas pesquisas, a maior parte é centrada na etnografia, porque nós não conseguimos estabelecer verdades e nem conclusões generalistas. Pelo contrário, né? A gente diz que cada local, cada sujeito, cada situação, da forma como ela acontece, ela vai ter uma leitura muito específica. Então, quando nós nos debruçamos sobre um assunto, não é sobre ele num geral, mas vamos compreender esse assunto em qual locus de pesquisa.
Em sua especificidade, né?
Qual é a fenomenologia que perpassa por esse objeto? Isso nos ajuda a também mergulhar mais, a debruçar mais, porque com isso a gente consegue compreender mais características, as especificidades de cada leitura. E a responsabilidade, eu acho que não só do publicitário, né, mas de todos que trabalham com ciências sociais, com comunicação social, é muito grande, porque nós somos também agentes de mudança. Nós estamos à frente de meios de comunicação, que nós sabemos que não se resume apenas ao publicitário, ao jornalista, né? Há toda uma circunstância, há empresas por trás, há um debate, há um jogo de poder também. Mas eu acho que quanto mais nós pudermos fazer essas análises críticas e nos posicionarmos, mais perto nós vamos estar nos nossos valores éticos. E quem sabe fazer parte dessa mudança que a gente quer ver, dessa contribuição, né? Eu sou bem otimista quanto a isso, eu sou bem idealista. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, sim, isso ganha um eco poderoso. Então, quando a gente faz essas leituras, a gente também olha para o que nós temos construído de estereótipo, porque nós somos um produto desse social. A gente não pode se ausentar enquanto pesquisador. Nós temos é que estar atentos a isso. Então, de que forma esses estereótipos, essas expectativas ou essas ideias pré-moldadas, elas interferem na nossa ação enquanto sujeito e enquanto profissional.
E atualmente, o CONCI está estruturado em quantas linhas de pesquisa e quais são essas linhas de pesquisa?
As nossas linhas de pesquisa, elas sempre estão relacionadas com os eixos do grupo, mas elas variam de acordo com os planos de trabalho das pessoas que estão participando do CONCIA, né? Então, eles vão se encaixar mais ou menos em uma outra linha. Atualmente, nós temos duas linhas vinculadas aos nossos bolsistas PIBIC e nós temos os projetos de mestrado e dos trabalhos de conclusão de curso que são desenvolvidos dentro da FACOM. As linhas, elas estão sempre correlacionadas a questões do social, a questões interativas, né? E a uma leitura midiática mais em interação, não apenas a mídia enquanto uma ferramenta tecnológica, e sim como uma leitura de contexto.
Uma das linhas de pesquisa é denominada Consumo, Cibercultura e Identidade, Interrelações entre Sujeitos e Marcas nas Redes Sociais da Internet, como cenário da cibercultura. O que exatamente vocês estudam dentro dessa linha de pesquisa, professora Danuta?
Bom, posso falar sobre a minha pesquisa, que atualmente eu estou no doutorado, e a minha pesquisa está caminhando para a questão dos youtubers mirins em Belém, ou seja, a identificação, mapeamento desses youtubers. O que eu pretendo, na verdade, é dar voz, né? Ou seja, a identificação dessa criança enquanto um ator social. Então, como é que ela se apropria do youtuber? Na verdade, o youtuber, ele não vai ser o grande foco da minha pesquisa, e sim a criança com a interação dela. Então, assim, a minha pesquisa está caminhando para isso e faz relação à linha de pesquisa.
E dentro dessa linha de pesquisa, tem outros projetos além do trabalho da professora Danuta?
Tem. Nós temos as pesquisas que foram desenvolvidas pela bolsista Sara Galvão. Ela é aluna da FACOM, da graduação em Publicidade e Propaganda, e ela desenvolveu pesquisas, inclusive, sobre anti-cases de mercado, né? Ela foi pesquisar marcas que têm um posicionamento na cidade de Belém de destaque e que não estão com presença oficial no digital. O que seria essa presença oficial? Uma fanpage própria, uma página de internet própria, além dos comentários de quem frequenta o local ou de quem consome o produto e que faz as suas postagens. Então, isso também foi um trabalho interessantíssimo, porque a gente queria mostrar que o digital, ele significa muita coisa hoje, mas ele não significa tudo. Ele não resume as ações e as interações de uma marca, e bem como os valores que ela pode passar. Nós também temos pesquisas desenvolvidas sobre as estratégias que determinadas marcas, por exemplo, no segmento editorial, buscam através do digital, né? A gente está vendo agora um movimento dos jornais, como a Folha de São Paulo, saindo, se ausentando do Facebook, né, por conta de não concordarem com todas as políticas da rede social. De certa forma, você está ali à mercê das decisões do dono, né, do Facebook, e nem sempre você concorda com os algoritmos, com a forma como a exposição é feita. Então, nós também pesquisamos isso, né? Sempre um sentido de conciliar a netnografia com a etnografia, mas percebendo quais são os valores que estão por trás, o que aqueles leitores buscam, ou por que acessaram determinado conteúdo, ou por que uma página oficial não faz falta, ou não é tudo para se conhecer ou ir a determinado local e consumir um produto, ou falar bem da marca e fazer um check-in. Essa independência também do consumidor nos interessa muito.
Sobre o meu projeto que eu venho trabalhando e agregando junto ao grupo de pesquisa, tenho discutido sobre jogos digitais, né? Que é o tema das minhas pesquisas desde a graduação, ainda na graduação. E no âmbito dele eu tenho feito pesquisa de bastante coisa, eu me interesso em bastante coisas, então eu não tenho uma linha específica a respeito do estudo dos jogos digitais, né? Ou dos games study, como é conhecido aqui no Brasil e fora. Então eu trabalho com várias coisas, mas especificamente tenho trabalhado com um jogo que é o League of Legends, que é um gênero de jogo, que é um gênero que a gente chama de MOBA, que é um gênero de batalha multijogador em uma arena online em que os jogadores eles se confrontam. É um gênero basicamente, sobretudo, competitivo, né? Ele se entrelaça em uma série de outras nuances que vai muito para além da própria competição, né? Então eu tenho me interessado e feito alguns trabalhos nesse sentido, do ativismo de fãs jogadores que tem acontecido, né, nos fóruns, contra algumas políticas da empresa de comercialização de bens virtuais. Eu tenho discutido muito esse conceito e esse aspecto do consumo dos bens virtuais dentro do jogo, especificamente. A questão da cultura material, tenho me interessado mais recentemente sobre a discussão da cultura material que existe dentro desses jogos, as interações, e no mestrado tenho pesquisado sobre o esporte eletrônico, né? Ou o esporte, ou o jogo pro, o game pro, que é a respeito desse jogo digital, competitivo, organizado, que ele se desenvolve, que está crescendo muito no mundo inteiro, embora ele não seja um fenômeno recente, é um fenômeno que data desde a década de 1980, então ele tem um histórico que é bastante antigo, né? Desde as casas de fliperamas, a gente já vê esse jogo competitivo organizado já proliferando, então é um fenômeno que não é novo e é preciso pontuar, porque muita gente que vê acha que é uma coisa que aconteceu agora muito recente, e de fato é recente no Brasil, mas não é recente no seu todo, o fenômeno é uma prática nova. E eu tenho pesquisado especificamente a cena local, né? Essa cena local competitiva, essa cena comunitária, e como que se estabelece um engajamento aqui em Belém de certos jogadores, de uma comunidade que se forma, que é muito fechada e que tem uma certa dificuldade até para a pesquisa do se aproximar, mas é uma cena em que uma série de nuances são reveladas, assim, uma série de questões globais e uma série de jogadores que se engajam nessa prática e que lutam para chegar num cenário nacional, num cenário internacional, e que tem essa meta. Eu tenho me envolvido também nessa discussão.
E, na verdade, Alessandra, o que eu acho mais interessante da vivência do grupo é essas trocas, né? Porque já aconteceu de trabalhos nascerem a partir de interações em um seminário de estudo que nós fizemos. Houve a proposta de uma parceria. Ah, vamos pesquisar isso. Eu consigo conciliar essa minha área de estudo com isso que tu estás pesquisando. E isso mostra o quanto o nosso campo da comunicação ele é diverso, né? E que nós não temos assuntos exclusivos. A gente acaba passando por várias outras áreas, né? E isso também amplia a nossa compreensão, porque aquele fenômeno ele deixa de ser visto apenas como é apenas um jogo, né? Ou então é apenas uma venda, é apenas um canal mirim. E ele passa a ter uma complexidade muito maior. Eu falo isso contigo e eu lembro de uma pesquisa que o Márcio Dias, ele é aluno do PPGcon da UFPA, está desenvolvendo agora, sobre a vivência do consumo LGBTQI em Belém, e ele está indo a pontos de venda, fazendo simulações de compra. Muito interessante ver como o discurso, por mais que a campanha publicitária diga uma coisa, o que você vive no momento da venda na loja pode ser completamente diferenciado, porque você tem ali um vendedor, um sujeito que vem de um mundo que nem sempre pode estar partilhando todos os valores daquela empresa, ou nem sempre aquela empresa já está fazendo um trabalho tão próximo ali para delimitar: essa é a nossa missão, esses são os nossos valores e esse é o nosso posicionamento. Então a gente consegue também entender, não faz uma leitura tão reducionista das coisas.
E é interessante nessa fala de vocês, professoras Manuela, Danuta e Tarcísio também, a questão do foco das pesquisas nas peculiaridades amazônicas, ou seja, vocês estão estudando temas que são globais, mas especificamente sobre o que está acontecendo na nossa região, que tem especificidades, né, particularidades que precisam mesmo de um olhar diferenciado também, não é? Tanto que uma das linhas de pesquisa do grupo tem essa denominação, Consumo, Identidade e Amazônia.
Sim, porque nós entendemos que não são assuntos exclusivos da Amazônia e não são assuntos exclusivos do nosso país, mas que eles passam por uma ótica, por uma leitura muito própria de cada contexto e mesmo dentro de cada contexto, dentro daquele nicho que será pesquisado. Porque mesmo quando a gente fala em Amazônia, a gente procura delimitar de qual Amazônia estamos falando. Porque nós temos toda uma herança histórica, social e cultural que vai determinar isso. Afinal de contas, o consumo também é identidade, ele também é cultura. E esses traços, eles vão perpassar pelas nossas pesquisas e nós temos que estar atentos a isso. É por isso que as leituras que buscam verdades absolutas, a gente evita isso. Acho que isso também já é um caminho que as ciências sociais e a comunicação vem traçando, né, agora. Buscar compreender mais o específico ao invés do generalista.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos conhecendo um pouco do trabalho do CONCIA, um grupo de pesquisa da Faculdade de Comunicação que estuda comunicação, consumo e identidade. Conversando sobre o trabalho conosco aqui no estúdio, está a professora Manuela do Corral Vieira, que é a coordenadora do grupo, a professora Danuta de Cássia Leitão Leão, que é integrante do grupo, é professora substituta aqui da UFPA, está fazendo doutorado com pesquisas nessa área aí do CONCIA, e também conosco aqui no estúdio, o mestrando Tarcísio Pereira Macedo. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com muito mais informação para você. Continue ligado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje o nosso assunto é o trabalho do Grupo de Pesquisa Comunicação, Consumo e Identidade, o CONCIA, que é aqui da Faculdade de Comunicação e também do Programa de Pós-Graduação Cultura e Amazônia aqui da UFPA. Conversando conosco aqui no estúdio sobre um pouco aí, falando, explicando como é que funciona o Grupo de Pesquisa Comunicação, Consumo e Identidade, está aqui no estúdio a professora Manuela do Corral Vieira, que é a coordenadora do grupo. Ela é professora também da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia. Conosco também aqui no estúdio está a Danuta de Cássia Leite Leão, que é professora substituta aqui da UFPA, né, aqui da Faculdade de Comunicação e pesquisadora, integrante do CONCIA e estuda, tem pesquisas com ênfase em consumo na infância, marketing infantil e cibercultura infantil. E também conosco aqui no estúdio está o mestrando em Ciências da Comunicação pelo PPGcom aqui da UFPA, com pesquisa sobre jogos digitais, o Tarcísio Pereira Macedo, que também é integrante do CONCIA. Bem, então eu vou começar aqui esse segundo bloco do programa com a professora Danuta, pedindo para ela explicar um pouquinho mais sobre a pesquisa dela, que é um projeto de doutorado. O nome da pesquisa é Youtuber Mirim, Consumo, Produção e Interação em Belém. O trabalho está em desenvolvimento e aí eu queria que você, professora Danuta, explicasse um pouco mais sobre o que de fato lhe instigou a fazer essa pesquisa e qual é o olhar que você está lançando sobre a participação das crianças no YouTube.
Essa minha pesquisa, ela vem de um processo longo, na verdade, assim, desde a graduação, em que eu tenho pesquisado comunicação, publicidade e infância. Na graduação, eu vi a questão da publicidade televisiva nas crianças, se influenciava ou não. No mestrado, eu já migrei para a questão da internet, ou seja, eu analisei o Clube Penguin, que era um jogo digital para criança da Disney. E aí, com isso, eu comecei a observar esse fenômeno das crianças consumindo os vídeos, né, no YouTube. Eu tenho um sobrinho, então eu até brinco que ele é o meu objeto de pesquisa. E eu comecei a observar esse consumo através dos vídeos. E a gente tem vários produtos, galinha pintadinha e por aí vai, que é apenas o primeiro passo. E aí foi que veio essa questão, e em Belém? Né? Ou seja, o fenômeno dos youtubers está virando uma febre, digo até mundial, onde a criança ela se apropria porque agora ela já tem um celular, então para ela fica mais fácil. E é, a grande questão é a produção, né? Ou seja, ela já nasceu, é uma geração no digital, ou seja, que já nasceu com o celular, com a internet. Os pais dessa criança, né, que eu estou analisando, são essas crianças que têm acesso à tecnologia digital. Né? Então, eu estou pensando, e aí nesse primeiro momento, eu analisei alguns perfis, né, de crianças a nível nacional que têm grandes audiências. Né? Então, para até mesmo entender como é que se dava essa lógica, entender a narrativa ali dos vídeos. Você tem ali crianças narrando seu dia a dia na escola, crianças que mostram os produtos que ganharam, crianças que vão, o que a gente chama de unboxing, que é você abrir caixas, ou seja, ganhei um produto, ganhei uma boneca, e eu vou mostrar como é que se usa, dicas, então há uma produção aí de conteúdo também, e aquela interação, né? Porque no YouTube você tem a possibilidade de você comentar e compartilhar. E aí, com isso, eu quis trazer esse olhar para cá, para Belém, né? Então, eu já consegui identificar, no passado, 15 crianças que têm presença no YouTube, tanto que tem uma delas que tem, até a última vez que eu vi, 900 mil seguidores, e ela é daqui de Belém, então, que segue essa mesma lógica, ou seja, empresas que dão presentes para essas crianças mostrarem nos seus vídeos, né? E aí você vê o porquê que crianças querem também se tornar youtuber, né? E o discurso é sempre para ganhar presentes. Então, são algumas pistas que eu já estou vendo dentro da minha pesquisa, mas o que ela vai me diferenciar de outras é que justamente eu quero conversar com essa criança, né? Não quero apenas analisar perfis, mas eu quero reconhecer essa criança enquanto um ator social e dar voz a ela.
E quem são os receptores dessas mensagens, professora Danuta? São crianças também?
Isso, é de criança falando para criança. E aí você tem uma linguagem própria, você tem uma aproximação, né? Ou seja, falando mercadologicamente, para uma empresa, é melhor ela ter uma criança enquanto porta-voz, porque você vai ter criança falando para criança, vai influenciar muito mais do que se a empresa fizesse uma campanha publicitária, por exemplo, na televisão, por exemplo. Então, é uma questão de linguagem de aproximação muito forte.
E como é que funciona, professora Danuta, essa relação das crianças com as empresas? É uma relação direta ou é algo mascarado, subliminar? Ou seja, a criança tem noção do que está de fato acontecendo?
Não, há uma publicidade velada nesse sentido. A gente tem uma questão que no Brasil não existe uma legislação específica sobre a internet, principalmente sobre a publicidade infantil na internet. Então, o que, que a gente encontra ainda são questões falando sobre a publicidade abusiva na televisão. Né? Há um código, o que você deve fazer na televisão, na internet não. Então, as empresas olham esse canal como algo extremamente, uma porta aberta aí, já que não tem essa questão. Então, é uma publicidade velada nesse sentido, né? E aí, a criança que está ali assistindo, ela não percebe que aquilo dali é uma publicidade, de fato. Né? Então, para ela, é entretenimento.
E você já tem, assim, uma ideia, professora Danuta, de como que os pais influenciam ou se relacionam com essas crianças que estão produzindo esse material publicitário na internet?
Bom, o que eu observo é que algumas delas falam que o pai está presente, até por uma questão legal, para não ter processos e tudo. Então, você percebe essa questão do pai, mas ele está muito em segundo até em terceiro plano ali. Né? Agora, dizer se é o pai que quer filmar, eu acho que não. Eu acho que é muito mais a criança que pede para o pai se tornar youtuber. Pelo menos dos que eu andei pesquisando, eles relatam muito isso, que eles nem sabem o que é.
Obrigada, professora Danuta. Agora eu vou conversar aqui um pouquinho com o Tarcísio Macedo, que também já falou no primeiro bloco um pouquinho sobre o objeto de estudo, né, das pesquisas dele, que são os jogos digitais. Mas eu queria saber também, Tarcísio, quando foi que você percebeu que jogos digitais seriam um excelente tema de estudos e que realmente era isso que você queria seguir, queria fazer na sua vida acadêmica?
Esse start, esse momento, ele advém de quando eu, em 2013, final de 2013, eu sempre fui um jogador, na verdade, né? Mas eu sempre joguei muitos jogos. Eu tenho uma experiência de jogo desde a minha infância, né? Meu tio era dono de uma locadora de videogame. Então eu jogava muito, eu ia pra lá, eu ficava. Às vezes eu nem jogava, às vezes
tá
eu ia
explicado.
Lá.
Tá tudo explicado.
Às vezes eu ia pra lá simplesmente pra ver os outros jogarem. Então eu sempre tive essa cultura, né? Na família. Meu irmão é um grande jogador, meu primo e tudo mais. Então a gente sempre se aproximava muito dos jogos e tal, sempre. E jogava bastante. E mesmo antes do videogame, né? Sempre fui um garoto de jogar muito na rua, de brincar, de todos os tipos de brincadeiras. A gente inventava, a gente fazia, a gente inventava, a gente, enfim, subvertia as coisas, criava, adaptava e tentava fazer o jogo acontecer, né? Então eu sempre tive essa percepção da minha própria vivência, né? Enquanto sujeito, a maneira como eu fui me construindo foi cercado por videogames, né? Então isso é algo que marca a minha vida e que, em determinado momento, né? Lá em 2013, final de 2013, eu comecei a perceber, e eu tava me aproximando, já tinha jogado vários jogos, eu já tava no computador, tava jogando consoles, mas jogava muito mais computador. Eu tinha jogado MMOs e RPG, que são jogos online, massivos, que você assume um personagem e adentra e vive naquele mundo. Eu já tinha tido essa experiência, eu tava um tempo parado e eu decidi ir pra um outro jogo, um jogo mais intensivo. Eu tava muito afim de algo mais competitivo, eu gosto muito desse tipo de jogo. E eu encontrei o League of Legends, que é esse jogo, criado em 2009 pela uma empresa americana, a Riot Games. E quando me aproximei desse jogo, foi concomitante com uma disciplina na graduação. Então, isso que é importante, né? As disciplinas e essas disciplinas que nos clareiam a mente, né? Foi uma disciplina de estudos de temas contemporâneos, na época. E trabalhava com teorias contemporâneas, né? Teoria da cultura da convergência, do Henry Jenkins. Então, a minha primeira aproximação se deu muito nessa perspectiva da narrativa transmídia, da economia afetiva, da cultura participativa, da colaboração em rede e tal. Então, nesse âmbito da cultura da convergência, né? Então, me aproximei nessa época, 2013, e justo dessa minha experiência de jogar, dessa minha vivência de jogo, foi que eu me aproximei dos jogos como um campo de pesquisa. E eu comecei a pesquisar e vi que, na verdade, isso não era nada de novo, isso é um tema que é muito antigo, já existe desde 1990, a década de 90, a gente já vê discussões em grandes universidades dos Estados Unidos e da Europa que vinham discutindo videogames. Tem um jornal, que é o Games Study, que é o International Journal of Computer Games, que é muito antigo, ele começou em 2001, para você ter uma nossa primeiro jornal específico voltado para pesquisa, revisado por pares de videogames, né? Então é um fenômeno que é muito antigo. O jogo, ele é um fenômeno antigo, ele tem mais de 50 anos, né? Então essa aproximação minha, ela vem muito dessa minha experiência de jogador também. As pessoas acham que não precisa ser jogador para estudar videogame, e eu já acredito que você precisa cada vez mais jogar enquanto pesquisador. Acho que é um compromisso ético da sua parte, como existe em várias outras pesquisas, né? Você tem uma ética da investigação, e existe uma ética da investigação no pesquisar o videogame, e essa ética, ela passa você jogar e ter uma experiência direta com o aparato. Até porque tem até uma frase que eu gosto muito da tese do meu co-orientador, que é o Thiago Falcão, que ele começa um capítulo da tese dele, que ele fala que há alguma coisa de inenarrável dentro da experiência dos videogames, né? E realmente tem muito dessa experiência, porque muitas das coisas que você tenta escrever, você subtrai uma parte muito relevante dessa experiência, porque simplesmente não dá pra... São coisas que você tem que viver, uhum. Você tem que experimentar, assim como em várias outras mídias, enfim. Eu acho que tem essa questão.
É uma observação participante, né, Tarcísio?
Isso,
você tá lá e você está pesquisando, mas fazendo parte,
sim,
né?
Sim, eu particularmente acho que é muito importante esse tipo de abordagem, uma abordagem experiencialista em que você se envolve diretamente com isso. Acho que a gente está no momento que essas abordagens positivistas, a gente já ultrapassou, né? Eu acho que não que se desconheça ou que se invalide o que já foi construído, na verdade, que tudo isso é responsável para a gente chegar onde nós estamos, né? A gente não pode simplesmente descartar, mas a gente está no momento que acho que é importante essas experimentações, dá um fôlego, até porque tem certas coisas, e isso é, não é minha fala, não é particular também aos videogames, acho que é algo que certamente é recorrente em vários outros objetos, mas quanto mais você tem uma vivência e uma aproximação com esses sujeitos, por isso a etnografia é uma metodologia muito importante, porque você consegue chegar em nuances que elas não seriam perceptíveis a você se você fosse um observador distante, um observador neutro. Você não conseguiria chegar em determinados aspectos que você tem quando você se engaja diretamente diretamente com aqueles sujeitos e que você convive com eles diretamente. Então você acha que descortina-se uma série de fenômenos e coisas que para você passariam despercebidas e que para eles são fundamentais.
E são objetos que eles estão em construção à medida que nós pesquisamos. É, então, da mesma forma que a gente precisa contextualizar o pontapé inicial da nossa pesquisa, mas a gente sabe que a nossa pesquisa é uma contribuição dentro de um todo. Ela também vai estar datada, porque daqui a 6 meses, 1 ano, o que a Danuta está pesquisando, o Tarcísio está pesquisando, enfim, os outros integrantes do CONCIA, a gente está desenvolvendo, o cenário pode sofrer uma modificação desde de pequenos detalhes até uma completa mudança, né? Justamente porque não são objetos que estão isolados no tempo, eles estão em interação, em construção e modificação.
É um registro histórico, fica um registro histórico disso.
Como a gente está falando de games, né, não podemos deixar de lado como isso influencia culturalmente, socialmente, psicologicamente, né, na vida dos jogadores, principalmente, né? Em 2017, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, classificou como um transtorno psicológico o vício em games. Você, Tarcísio, que é um pesquisador, praticante, que foi influenciado a estudar o assunto por gostar muito de jogos digitais, como você avalia essa questão do jogo enquanto um simples entretenimento até o vício? Como você separa isso?
Primeiro que essa decisão da OMS, ela é um pouco... A gente tem que tratar ela com certa cautela, porque ela acaba generalizando e acaba podendo gerar um problema social, um burburinho social, um problema que ele é muito latente. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa própria decisão, e é importante pontuar, ela está sendo questionada, e ela foi questionada quando a OMS indicou essa proposta, porque ela está taxando uma mídia, um problema que ele não é necessariamente específico dos jogos digitais, entendeu? Ele é um problema que perpassa a tecnologia. A gente tem esse tipo de aspecto de você ter uma dificuldade, de você se engajar tanto com determinada tecnologia ao ponto de isso prejudicar a sua vida social, ao ponto de se tornar um vício. Isso não é algo exclusivo dos jogos digitais. Acho que tem gente que tem vício no celular, tem gente que tem vício no computador, tem gente que tem vício em assistir filmes, tem gente que tem vício em ler jornal. Existem vários vícios, entendeu? A gente não pode taxar como se o jogo fosse o grande vício. E esse que é o grande problema, né? Porque o jogo, ele sempre foi algo... Desde o jogo mesmo, sem ser esse digital, o jogo normal, ele sempre foi taxado, estereotipado na sociedade, sempre foi visto como algo menor, algo para criança. Enfim, a história do jogo, se você for olhar nos pesquisadores, eles vão mostrar isso, desse enquadramento preconceituoso que o jogo ele passa, e não é novo. Ele só se reforça ainda mais com o jogo digital, porque o jogo digital ele tem uma força muito grande de atração. Esse preconceito, e isso é algo muito antigo, ele vem desde... Santo Agostinho já falava desse preconceito, porque o jogo ele é muitas vezes visto como algo imaginário, algo que não acrescenta muito na vida, algo que é fútil, não tem nenhum sentido prático. O que você faz no jogo, além de ser uma espécie de recreação, um entretenimento, né? O jogo é isso. Muitas vezes o entretenimento ele é visto com esse viés negativo justamente por isso, porque o que ele acrescenta à sua vida? É algo muito complicado, porque ela acaba gerando, essa decisão acaba gerando um impacto social no âmbito da saúde pública, no âmbito, enfim, de várias áreas, porque em vez dele incentivar e tratar e observar cada especificidade, porque não que eu esteja negando aqui que existe o distúrbio, o problema em relação aos jogos, acho que ele existe, mas ele precisa ser analisado, porque muitas vezes, no senso comum, já existe essa ideia de que até é muito viciado. Viciado fosse uma coisa super simples, como se não fosse uma coisa que se constrói ao longo de uma série de problemas, inclusive na própria família, né? Então a gente tem que ter esse cuidado.
E da mesma forma que a gente pensa nas nossas pesquisas correlacionando em áreas, né? Essa visão do social com preconceito sobre o entretenimento, no sentido de o que você está produzindo, ela também está gerando patologias sociais, em que você não tem o tempo do lazer, você não tem o tempo do descanso, né? Mesmo no seu descanso, você tem que estar respondendo, produzindo um produto para a sociedade ou para a sua vida, né? E eu acho que isso também leva a essas interpretações. E quando se fala de jogos, quais jogos estamos falando, né? Há várias modalidades, há várias formas interativas, há várias interfaces com essa tecnologia e, com isso, perpassa também o conteúdo desses jogos, né? E, baseado também no que o Tarcísio está falando, esses jogos, eles não estão ali sozinhos, eles estão em um contexto. Quem são as pessoas que estão jogando esses jogos? Qual é o mundo em que elas vêm? Porque elas se apropriam, né? Desses jogos, quais são as suas intenções ou as suas buscas? Então, não dá para você simplesmente taxar algo de nocivo. Acho que é muito maniqueísta dizer bom ou mal sem você averiguar mais e problematizar.
Professora Manuela, dentro do grupo de pesquisa, você está diretamente envolvida com a linha Comunicação, Identidade e Amazônia, Relações de Sociabilidade e Interações através da Comunicação. Tem um caso específico dentro desse contexto como seu objeto de estudo?
Na verdade, o projeto de pesquisa ele trabalha muito em conjunto com os planos de trabalho dos voluntários e dos bolsistas, né? Então, a gente acaba sendo um projeto guarda-chuva de várias temáticas. E todas elas têm esse interesse comum de compreender o contexto da Amazônia, que muitas vezes pode ser a cidade de Belém, o estado do Pará, mas não nos centramos em um objeto específico. Nós vamos desdobrando até como uma consequência de algo que começou aqui e, olha, instalou também uma outra ideia. É como se fosse um fio de Ariadne, né? Que a gente vai seguindo e desdobrando.
E vocês têm o número de pesquisas hoje dentro desse projeto guarda-chuva, desse projeto maior aí do Concia?
Olha, atualmente nós temos dois bolsistas, PIBIC, né, CNPq, inclusive uma de publicidade que é a Sara Galvão e o Matheus Botelho, que é de jornalismo. Nós temos três projetos de mestrado do PPGcom e um em coorientação com a Universidade da Amazônia. E temos também as pesquisas que vão sendo desenvolvidas pela professora Danuta, que é aluna do doutorado da UNAM e também participa do grupo de pesquisa e do projeto, e também dos voluntários, como o Tarcísio, como a Ruth, né? Tem vários outros alunos, poderia citar os nomes. Mas, em média, nós temos pelo menos umas 10 pesquisas acontecendo. O projeto começou em 2016, em agosto de 2016, e o grupo de pesquisa começou em 2017, né? No segundo semestre. Eu estava organizando o material do grupo e do projeto, e eu fiquei, assim, muito feliz de ver o retorno que a gente já teve nesse tempo, né? Eu até comentei com eles, olha, nós participamos de 25 eventos, né, com publicações em anais. Não é meramente o ato de participar, mas de poder estar ali dialogando, apresentando nossas pesquisas, publicando em periódicos Qualis, né? Nós tivemos 13 publicações em periódicos Qualis entre A2 e B2, e sempre escrevendo em conjunto, num diálogo muito grande de graduação e de pós-graduação, que isso para a gente é algo importantíssimo, né? Porque já vai preparando o aluno ao mesmo tempo que a gente ensina e aprende. Então, nesses 2 anos do Conselho, eu posso dizer que todos nós aqui já fizemos muita coisa e eu acho que isso dá força para o grupo, né? E fortalece também outras possibilidades de estudos a serem desenvolvidos com outras instituições, né? Nós temos alunos da FEAPA, nós temos alunos da UNAMA. Isso é um ponto de comunhão. Eu acho que quando a gente soma esforços, as pesquisas, elas ganham mais força e a gente também pode ter mais visibilidade da nossa região, divulgar o que estamos fazendo e debater sobre isso.
Agora, quando a gente fala em publicidade e propaganda, imagina-se logo a questão prática, né, que envolve o lado profissional dessa área. Enquanto publicitárias, professoras e pesquisadoras, professora Manuela e professora Danuta, como vocês avaliam essa questão de mostrar e envolver os alunos também na pesquisa e não somente nas práticas do mercado? Ainda é um grande desafio ou esse cenário já vem mudando na comunicação de modo geral?
Essa é uma das minhas primeiras falas quando eu entro em sala, é dizer, olha, vocês estão muito enganados se acham que publicidade não é pesquisa. Pelo contrário, quem está lá na frente pensando em inovação, pensando em novas formas de se comunicar ou de atingir seu público, está pesquisando. Porque se você vai esperar a maioria começar a fazer, você já vai pegar quase o fim daquele movimento, né? Então, tem que sim sentar, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ir a eventos, tem que debater, tem que ler artigos. E eu digo assim, não pensem que o conhecimento ele está construído. Muitas vezes ele vai ser costurado por vocês. Vocês vão ter que ler um artigo de antropologia, um artigo de cultura material, e daí vocês vão ter um insight, uma ideia para aquela temática, né? E eu acho que hoje em dia isso já vem muito mais naturalmente nessa geração, porque quando a gente pensa em empoderamento, as lutas pelos direitos de gênero, de raça, então você já começa a se questionar, eu quero saber mais sobre isso, né? E uma ferramenta que a gente tem e funciona muito bem também no grupo, além dos seminários de estudo, porque como a gente diz, nós precisamos pesquisar para a gente não ficar por aí falando do senso comum ou uma conversa que ficaria numa mesa de bar. A gente tem que conhecer, sim, os teóricos, a gente tem que saber o que é que está sendo produzido na nossa área e em áreas afins. Mas a gente também tem a fanpage do grupo, convido a todos que quiserem curtir, né? É o grupo Concia, tá no Facebook. Então lá nós divulgamos eventos que terão, revistas com assuntos afins, palestras, e-books disponíveis para justamente fazer esse conhecimento girar, andar, né? É uma energia que flui. E eu acho que os alunos de publicidade, eles estão mais atentos para isso porque eles estão problematizando mais o tipo de comunicação que eles vêm recebendo e se questionando do papel deles, até porque há muita coisa que hoje está na ordem do dia e que está sendo combatida por alguns deles. Então, criticar é muito fácil, mas o que eu coloco no lugar? Né? Qual é a minha proposta?
Eu também compartilho da mesma visão que a professora Manuela. Sempre eu falo para os alunos isso, a questão, olha, eu sou publicitária, mas eu sou pesquisadora. É que para eles é muito mais fácil pensar o jornalismo ou outras áreas mais próximos na pesquisa. Então, eu sempre procuro divulgar eventos que são mais específicos da publicidade, pesquisas em publicidade, até mesmo para eles se inspirarem e terem esses questionamentos, né? Então, o que eu percebo é que há, sim, agora uma mudança. Assim, eles já estão vindo mais de braços abertos para essa questão da pesquisa. Estão vendo a importância dela, sim, para a construção profissional deles.
Pensando aqui com a fala delas, é como que é engraçado, né? Existe uma afetividade na pesquisa, né? Existe uma afetividade anterior a essa pesquisa, inclusive. Alguns epistemólogos da nossa área, né? Luiz Martino, enfim, é um dos que tem levado isso, inclusive, para o GT, que é o Grupo de Trabalho de Epistemologia da Compós, que é um grande grupo de discussão sobre epistemologia da área, né, da comunicação. E no artigo do ano passado, ele trazia essa discussão sobre essa questão da afetividade na pesquisa, né? Como que existe uma afetividade que ela precede a pesquisa em comunicação, né? E através da vivência deles como orientadores de iniciação científica, de especializações, de mestrado, doutorado, eles argumentam isso que é algo importante, que às vezes a gente ignora, mas que pode ser uma chave para aproximar esse aluno que ele não vê a pesquisa como possibilidade, entendeu? Eu sou do jornalismo, sou formado em comunicação e jornalismo pela UFPA, mas as pessoas, elas não me veem como jornalista, até porque eu não fui para uma área de pesquisa que é a área de pesquisa de jornalismo, eu estou numa área de pesquisa que é a área de comunicação, de maneira geral, que se aproxima muitas vezes até mais da publicidade. E isso é engraçado, mas é uma grande possibilidade que a nossa área, ela oferece a comunicação, e que aliada a essa afetividade do cada um de nós temos, né, com tema, com alguma coisa que a gente consome, com alguma coisa que a gente gosta, que se interessa, isso pode ser uma válvula de escape, e a comunicação abraça esses diferentes objetos, essas diferentes áreas, inclusive, né, os jogos digitais, que é a área na qual eu pesquiso e que surgiu dessa minha aproximação com essa comunicação mais lato senso, nessa comunicação mais ampla, e esse próprio afeto que eu já tinha, já existia, e que me impulsionou e me impulsiona ainda a pesquisar jogos digitais. Né?
Eu gosto muito da ideia de afeto, né, que o Tarcísio está trazendo, não apenas pelo sentido do carinho, mas aquilo que me afeta, aquilo que me incomoda, aquilo que me instiga, né, e eu mesma sou uma pessoa que de vez em quando eu esqueço que o Tarcísio é de jornalismo, né, às vezes eu começo a falar e ele diz, Manu, eu sou de jornal, e eu digo assim, olha, é ótimo que isso aconteça, porque faz a gente perceber quão questionável pode ser essas divisões diárias. Né? Hoje em dia a gente fala de saberes que se encontram, que se tocam. Então, acho que o profissional de hoje, seja ele no mercado ou na academia, na pesquisa, ele precisa conseguir transitar. Né? Não é que ele precise saber muito de tudo, mas ele precisa conseguir passear, se permitir aprender, se permitir escutar outras vozes, porque isso também nos engrandece enquanto sujeito e enquanto pesquisador. E pensando assim, deixando uma dica, né, para quem é de publicidade e ficou assim um pouco curioso, onde eu posso ver ideias de pesquisa? Tem um evento muito marcante na nossa área, o Tarcísio citou a Compós, e nós também temos o ProPesc, que é o Encontro de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. E é interessantíssimo, porque lá nós vemos não só docentes, discentes, mas também profissionais do mercado. Pessoas que estão em agências de publicidade, departamentos de marketing, que estão lá dizendo, olha, eu quero aprender, essa situação é nova para mim, como a gente disse. Nós estamos pesquisando à medida que o objeto está sendo construído. Então, fica também uma dica, né? Os anais deles estão publicados na internet. E aí sempre a gente recomenda a página deles para quem às vezes está com estalo e dizer assim, olha, eu não sabia que isso rendia uma pesquisa. E rende.
O UFPA Pesquisa de hoje chegando ao fim aqui na Rádio Web UFPA. Agradeço imensamente a participação dos nossos convidados, professora Manuela do Corral Vieira, da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui da UFPA, professora Danuta Leão, professora substituta aqui da UFPA, aqui na Faculdade de Comunicação, e o Tarcísio Pereira Macedo, que é mestrando em Ciências da Comunicação pelo PPGcom aqui da UFPA, todos integrantes do grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Identidade, o CONCIA, que é um grupo de pesquisa tanto da Faculdade de Comunicação quanto do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia aqui da UFPA. Eu agradeço muito aqui a presença de vocês mais uma vez por terem vindo compartilhar um pouco das ideias e das informações do CONCIA aqui com os ouvintes da Rádio Web UFPA. Muito obrigada.
Obrigada.
Então eu agradeço mais uma vez aos nossos convidados e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro, Bruna Rocha, gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é das professoras Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.